galera que tá clicada no site jogosperdidos.zip.net, voltamos pro segundo bloco.
Para falar de segundona.
Do programa do dia 25 de junho de 2007.
Voltamos... E falando de segundona, a gente falando semana segundona, passada, a gente foi assistir Lemense e Pirassununguense.
Fomos presenteados pela diretoria, mais uma vez, parabéns, parabéns e obrigado à diretoria do Pirassununguense. E parabéns, acima de tudo, por ser um... Aí é o carrinho da caravana. Por ser um clube centenário, né? A gente esperava até vovôs no comando, e não, são jovens tocando o time, muito legal.
Simpaticíssimos, assim.
Muito legal, o Pirassununguense tem mais 100 anos aí pela frente, se Deus quiser. E a gente, a camisa que nos foi presenteada, nós vamos fazer um sorteio, né? Quem estava em Leme era Jovem Guarda, foi só Jovem Guarda nesse
quatro
jogo.
Aqui mesmo. Nós quatro mesmo. Eu, você, o Davi e o Fernando.
Agora, quem está escutando acha que vai ser sorteado entre os ouvintes?
Não.
Será sorteado entre os quatro que estiveram
entre
no jogo.
Entre os quatro que estiveram no jogo.
Pô, uma camisa de 100 anos da Piração Ninguém.
Ah, é comemorativa, é pra gente, tá aqui em douradinho. Depois precisa tirar uma foto para colocar no post a camisa, né? A gente
é verdade.
Colocar.
Falamos da camisa na Clique TV semana passada.
O Estevam que tem bastante dado, tem dado em casa.
Isso.
Ele
isso.
trouxe...
O Davi tem dado em casa também, Davi?
Não.
Então, o Estevam
e
trouxe...
dado fora de casa
também
tem?
Também não.
O Davi
você não
já...
tem dado em lugar nenhum, Davi?
Não. Esse dado vermelho e amarelo é do Or.
Fantástico. Isso aqui... E o vermelho é ataque e amarelo é defesa. E nos campeonatos que a gente faz de dadinho, o vencedor, o dado vermelho indica o número de gols do vencedor, do mandante.
Vamos fazer um regulamento fácil para não ser que nem Copa Rio. O maior resultado ganha, na somatória dos dois dados.
Sim, isso. Sim. Vamos lá, Davi. Então é o seguinte, cada um joga dois dados, o que... Soma mais, vamos
mas
lá, Davi.
Mas não atira longe,
é, não
né?
é pra
na
jogar
mesa,
na porta lá,
na
Davi.
Mesa.
É. Calma, Davi, calma, Davi.
O que você vai fazer, Davi?
Não, joga aqui, joga aqui.
Não, faz do jeito que você achar que te dá sorte, vai, Davi.
É, vamos lá. Caiu.
Nossa, ele jogou no buraco.
Que não, joga de novo. Caiu. Não, o amarelo já foi.
Sobre joga de novo.
O amarelo...
Joga de novo, vai.
Vamos cobrir o buraquinho. Olha, ai.
Nossa, o Davi tirou 11, meu Deus.
Tá vendo?
Eu falei, o amarelo valeu.
Eu falei que o amarelo valeu.
Tá vendo? Porque... Ah, não vou discutir mais.
Não, vai, Fernando, você joga o dado agora.
Vai ganhar a camisa que não serve.
O Davi já ganhou a camisa, pô. Já ganhou a camisa,
Explicente,
Davi.
Ó, quase que você faz.
Não, o Davi já ganhou a camisa, tirou 11, eu tirei 9.
No máximo é 12.
O Emerson também tá pior que o Davi.
Ah, não tem como.
Já errou, já perdeu também.
Dá aqui o dadinho que eu vou ganhar essa camisa.
Ó, essa camisa é sob júdice, hein, Davi? Porque
você
jogou o negócio...
da mesa, procura o dado agora.
Eu tô com o microfone,
Tá aqui, ó.
A gente dá um tempo pra você pegar o dado.
Tá aqui, ó. Acabou já.
Que animal!
Que animal!
É, tirou 12. O jogo só acaba quando termina. Muito obrigado.
Ficou chorando ainda e ganhou.
Viu só?
E aí, Davi, xinga ele.
Sorte.
Não fala palavrão, mas pode xingar.
Não.
É, ele jogou os dados, ele ganhou.
Que animal!
O único que jogou em
agora,
cima da mesa os dados.
Esses dados são de quem?
Dele.
Dado viciado, o cara trouxe.
Eu dei todo. Deixei em aberto o regulamento, fiz uma sugestão.
Ó,
o
pessoal de Pirassununga. Essa camisa foi meio mutretada, mas o pessoal puder presentear com mais camisas,
pô, você
né?
deixou o pessoal de Pirassununga. Tem três membros do JVZ frustradíssimos aqui, sem camisa. Fazer o movimento do sem camisa de clubes.
Pô, posarei para a foto com a camisa.
Vamos lá.
O Davi tirou 11, tá lá com cara de choro.
Davi tá
está indignadíssimo.
Na boa,
é isso, Davi. Que animal, tirou 12, né?
Puta, né? Falando da segundona, esse final de semana a gente teve cobertura no grupo de longe, né? Fala do grupo de longe rapidinho. Só pra mencionar que Orlando foi, vai ter post no... Vão ter matérias dos
legal.
Quatro jogos, dois
depois
com cobertura. É a vinheta da segundona que sempre esqueço.
Mas depois dos grupos que não tiver, a gente dá a classificação
é verdade.
Depois.
A gente teve, bom, no sábado de manhã o pessoal já deve ter assistido na RedeTV, a gente vai falar do grupo 6 agora. Tivemos a grande matéria na RedeTV, no clássico São Vicente e Yellow Sport.
Por que clássico?
Clássico, pra mim tudo é clássico, é tudo jogo legal. É que é um jogo que já acontece há muito tempo,
não,
viajou, né?
Vamos seguindo.
Eu falei zoando, vocês não entendem ironia? Oh, Jesus, o Yellow Sport tem 10 anos e é clássico? Ironia, olha aí.
Não, o ouvinte não está vendo os seus olhos e não conhece a sua fama de irônico.
Ah, meu Deus do céu.
O lado irônico.
Você não mudou nem o tom da voz. Né? Ele não mudou nem o tom da voz.
Vamos encostar
né?
na parede agora.
Você! Que está falando assim,
do Aristóteles. Aliás, o Zé do Caixão e tá o Chewbacca lá. O Chewbacca vai entrar no final do bloco hoje pra dar um alô.
Não foi apresentado oficialmente ao Chewbacca. Peraí,
o Estevão passa do Chewbacca.
Ô, Chewbacca, vem aqui, o Estevão quer ouvir você
Por
no
favor,
ar.
Por favor, Chewbacca.
Davi, o que ele falou, Davi? Não, Davi, só traduz. O Davi tá dando as
coisas.
O que ele falou, Davi?
O que ele falou, Davi?
Bom dia a todos e...
Um abraço.
E um abraço.
Explica, onde que você aprendeu a falar igual o Chewbacca, Davi?
Ah, eu sempre assisti a trilogia Guerra nas Estrelas, então eu procurei fazer um curso intensivo de chewbacquês.
E você já teve no planeta dos Mookies?
Wookies.
Não, nunca tive.
E você sempre assistiu a trilogia? O Davi sempre assistiu a trilogia.
Sempre. Parou agora até pra mesmo. Ver o programa, pra fazer o programa.
Não, eu assisto desde 77.
Desde a parte 1.
Davi.
Você ficou 30 anos assistindo a trilogia, Davi?
Não.
Desde 77.
Desde 77 ele tá plugado na trilogia.
Por isso que ele fala que nem o Chewbacca.
Por isso que ele fala chewbacquês.
O Chewbacca é uma simpatia, mas ele não tomou banho, né? Pode voltar.
Tem que comprar Frontline pra pôr nele.
O Chewbacca parece aquele menino que não toma banho, né?
É, o rapaz da Javari, né?
É, vamos lá.
Grande Chewbacca, isso foi emocionante.
Falou, Chewbacca, até. Só o Chewbacca indo embora, né? Coisa bizonha. Bom, então teve São Vicente El Esporte aí,
Como
é que foi lá?
Joguinho... Até que o primeiro tempo foi meio bem morno, né? Ninguém atacava.
Foi bom o jogo, Davi?
Não. O primeiro tempo foi bem meia boca.
Bem meia boca.
O resultado em si foi surpreendente, pra mim, pelo menos.
Não, estamos falando do primeiro tempo ainda, do final.
Desculpa.
Bom, primeiro tempo foi
agora
meia
acabamos
boca.
De falar do primeiro tempo, você pode falar
do resultado. Do resultado.
Não, e o segundo tempo, o São Vicente começou bem melhor.
Não,
o
Sport deu duas bolas
dois
no gol,
chutes, né?
Dois gols.
Eu
tá
com esse
Aliás,
eu cantei,
ele tá parado aqui.
Ele tá com chocolate, fica banana na nossa frente um chocolate. É pra gente comer, vai sortear também?
É, eu sortear entre os ouvintes, né?
Eu queria que o Fernando falasse agora para o mundo inteiro. A gente tava o Emerson, o Fernando e eu sentados na arquibancada atrás do gol. O São Vicente atacando e nada. O que que eu falei?
É verdade. O Elo Sport, o São Vicente tá atacando e o Elo Sport ainda vai fazer 1-0. Deu 3 minutos, o Elo Sport foi lá e fez 1-0.
Me levantei,
cara.
Fui fazer as fotos lá do outro lado, lá em cima. Foi 1-0, olhei pro Fernando, ele tava olhando pra minha cara revoltadíssimo.
Surreal, foi 1-0.
Gol de cabeça do Washington.
E eu queria agora perguntar, queria que o presidente escrevesse pra gente, porque a gente entrevistou ele em Taboão da Serra, perguntamos por que que o time tava jogando com aquele distintivo. Ele falou que era o distintivo que o time usava há 13 anos, e ontem eles estavam jogando com o distintivo antigo novamente.
Ele não tem muita...
Aliás, pelo contrário, naquele jogo em Taboão da Serra, só o goleiro jogou com o distintivo velho e todo mundo jogou com o novo, que tem o Galo do Sul no distintivo, que é o mascote da equipe.
Não é o elo, né?
E no fim de semana, e aí, nesse jogo contra o São Vicente, só o goleiro reserva tinha o Galo do Sul na camisa. Todos os outros tinham os elos da corrente.
Isso mesmo.
Mistério.
Bom, então o final, e o segundo gol do Washington também foi um golaço, né?
Um golaço.
Que a RedeTV, aliás, não pegou, né? Você viu
verdade,
a matéria?
É verdade.
O cara não pegou o segundo gol, fantástico.
Eu também, na verdade, peguei assim no final, assim.
O Davi
pegou a rede
perdeu.
Balançando, então, é isso?
Meio
pegou
Globo
o gol
Esporte.
No final e a rede balançando.
Bom, mas no final é o cara comemorando já.
A gente entrevistou o Washington no final.
Autor de dois gols.
Autor dos dois gols da partida que... decretaram a vitória fora de casa do Elo Sport e ele igualou no número de pontos com o São Vicente.
Foi a primeira vez que eu vi o Elo Sport vencer em campo.
Eu também.
É mesmo?
Eu também.
Era um antigo saco de São pancadas. Vicente.
Ele continua em quarto no grupo.
Ele passou o São Vicente.
E acho que essa vaga aí vai ser disputada mesmo entre Elo Sport e São Vicente mesmo, essa quarta
mesmo.
Vaga do grupo. E a gente tem uma sonora com o Washington. Vamos soltar, Serginho?
Esse segundo gol aí, golaço, hein? Como é que foi?
Eu vi o goleiro saindo, né? Vou dar um tapa, Deus, seja que Deus quiser, né? Graças a Deus a bola entrou, pudemos sair com a vitória.
Foi na sorte ou foi na técnica?
Na técnica. Olhou, né? Olhou antes de fazer, tem que ser na técnica.
E o time, vai se recuperar então?
Tem que se recuperar, né, Osair, mas ele tá vindo com força total, vai poder ir buscar a classificação aí pra ir ao título.
O Elo Sport, ele passou o São Vicente pelo saldo. Hoje o Elo Sport estaria classificado em quarto lugar.
Exatamente.
E o legal do Washington é que até semana passada ele não era do time, né? O Estevão conversou com o técnico lá, o Vilela, depois, e você entrevistou ele contou uma historinha legal,
isso,
né?
Que o jogador foi garimpado aí. Vamos ouvir?
Eu fui buscar esse menino centroavante, fez os dois gols, ele é da várzea da região lá. E a gente viu ele jogar semana passada e eu mostrei interesse, eu falei, você tem interesse de vir trabalhar com a gente e tal, uma oportunidade para você. Ele aceitou, veio ajudar a gente. O médio volante, o Cação, ele era ex-profissional, ele trabalha na Santa Casa, em Capão Bonito, ele estuda, fazendo faculdade. E ele sempre jogou no L Sport, depois jogou no São Carlense, saiu para outros lugares, depois desistiu da carreira. Mas ele, todo jogo está assistindo nós e vendo a dificuldade, e eu pedi para ele vir me ajudar, escrevi ele essa semana, ele veio. Então a gente fica contente que o propósito que a gente tem lá em Capão Bonito, a gente está conseguindo.
Genial, o cara semana passada estava jogando na várzea da região. E essa semana, estreia dele, genial.
E a entrevista que ele deu pra Rede TV também foi bem emocionada. Ele tava chorando, o técnico do Alisson. Você vê que é aquele time que ainda batalha no esquema de
no esquema antigo, né? Camaradagem.
Camaradagem, o jogador trabalha, não treina a semana inteira, mas vem jogar com maior raça.
O L Sport é um sobrevivente, a gente tem que salientar que o Vale do Ribeira é uma das 10 regiões mais pobres do Brasil.
Exatamente.
É, o Sport é um sobrevivente, é uma região que só tem bananeira para todo lado. E nem assim, nessa coisa da cultura da banana se investe em. Não, você vai para lá, você não vê doce de banana para vender nada. Essa
é uma pobreza só.
É paupérrima.
O presidente do clube disse, né, que era complicadíssimo ter um time ali. Eles fazem o time na raça mesmo.
Por amor mesmo.
E o L Sport.
É um mutirão em prol do esporte.
É verdade.
E o L Sport foi durante. Nas vezes que ele conseguia disputar, frequentemente era um saco de pancadas, né?
Verdade.
E aí tá disputando a classificação, é muito legal. E o Vilela, ainda falei um pouquinho mais com ele, ele participa do L-Sport desde, assim, dos primeiros anos de profissionalismo. Ele sempre
esteve legal.
Com algumas saídas, mas ele sempre junto aí da galera de Capão Bonito, muito legal.
Bom, aí a gente saiu de São Vicente na correria, o seu Natal desistiu
da segunda
rodada.
Turno.
Não nos fizemos por rogados.
Fomos de...
É fantástico, a gente fez simplesmente o percurso táxi, balsa e táxi.
Fernando ficou mais branco do que ele já é na balsa, colocou
não,
o fígado pra fora.
Não, mas tá aqui.
A ida foi numa barcacinha pequenininha,
qual foi
na catraia?
A impressão da ida?
Não, é estranho, né? Porque fica meio no nível do mar a balsa, né? Nossa, meio esquisito.
É, os pés ficam abaixo da água.
É que eu quase morri afogado já, então eu fico meio cabreiro. Mas foi legal, né? A gente desceu tudo de calça, mochila, pegamos um táxi, fomos até a balsa, descemos na balsa, com horário contado, então a gente foi para o Guarujá, estádio Antônio Fernandes.
Que funciona como barracão das escolas de samba lá, a gente viu.
Inclusive o Davi encontrou um aerolito lá do Chapolin, né, Davi?
Chapolin.
É, um aerolito e tinha também um elefante.
O Davi mandou um fofão cult com o aerolito, né, Davi?
É.
Fofão cult, pra quem não sabe, é o nickname, o apelido do Davi.
Solta um fofão cult
noite.
Aí, Davi.
Fofão cult!
Que a gente tá,
foi suave.
Não, a gente tá idealizando um programa onde o Davi ele vai resolver qualquer problema que qualquer pessoa tiver com o fofão cult. Se tiver tendo uma discussão de trânsito, o Davi chega lá e pula em cima.
Você chega e dá um fofão cult. Vai ser um termo, né?
Um
vai,
termo,
virar gíria.
Vai virar moda.
Pelos poderes de fofão cult. Isso.
Agora um fofão cult decente, Davi. Vamos lá.
Fofão cult!
Aê, fantástico.
Um casamento, na hora que o padre perguntasse os noivos, né, desejam, o Davi entra correndo pela porta. Assim,
e dá um moche na noiva.
Abraça o noivo e a noiva para consumar a relação dos dois. É, né?
Então, fofão cult!
Sempre que você precisar de alguma coisa a mais nos seus eventos, você isso. Chama o Davi para dar um fofão cult, que aí...
Genial. Vamos divulgar isso, vai virar programa na TV. Temos proposta já, né, Davi?
É verdade. Mas tem que registrar, né?
Não, vamos cuidar disso.
Casos de briga também, você quer resolver uma briga, é só chamar o fofão cult.
Que ele entra.
Ele imediatamente muda o foco da discussão. Assim.
É verdade. E a gente foi ver, então, Guarujá e Barcelona.
Barcelona. Quem
jogo
fala desse
que não
jogo?
Tinha muito interesse, né? O Guarujá eliminado,
o Barcelona ainda tentando.
Estava vendo, consultando meus
alfarrábios.
Os alfarrábios. Foi a terceira vez que eu vi o Guarujá, a terceira vez que eu vi o Guarujá em casa. Eu nunca vi o Guarujá em outro lugar que não fosse jogando em casa. Uma vitória e dois empates.
Eu vi algumas vezes. Só o Barcelona eu já vi esse ano, acho que é a sexta vez que eu vi no campeonato.
O Barcelona a gente tá acompanhando bastante.
Eu tô um pouco defasado, pessoal, aqui. Eu tô um pouco defasado porque eu fiquei afastado, né? Estou voltando.
E eu vi pela primeira vez um jogo no Guarujá.
Nossa, o Davi matou o estádio.
Que estranho, né? Nunca tinha ido pro Guarujá, Davi?
Não, nunca tinha.
E o...
Uma viagem muito
longa
pro Davi.
Aliás, o Davi também estava com medo na catraia.
Ele tava com mais medo do que
eu. Mais medo que o Fernando. Ficaram
me zoando, mas quem tava mal era
quem
o Davi.
Quem tava quietinho
era
o Davi.
Não, não.
Levou de boa?
Levei de boa.
É. Davi é menino do Rio, pô. Criado à beira da praia.
É. Dragão tatuado no braço. É. Davi é brincadeira.
Bom, Davi nadando, né? Você nada muito bem, Davi.
É. Dou os meus...
Suas braçadas?
Minhas braçadas.
O que você dá?
Minhas braçadas.
Ah, tá. Nada cachorrinho, Davi? Que estilo você nada?
Não, não. Estilo... Crau. Não, não, é estilo
borboleta,
livre.
Borboleta, estilo borboleta.
Estilo livre, é um lado assim que...
estilo livre estilo é um livre popular aquele... cachorrinho, pra quem não sabe, é estilo livre.
Bom, e voltando à Vaca Fria aqui, o jogo, apesar de ser dois times que um em sexto, outro, o Guarujá era o último, foi bom o jogo, né? Foi movimentado.
Foi um jogo legal.
Foi um jogo interessante. No primeiro tempo, o jogo tava equilibrado, o Barcelona acabou fazendo 1-0 com o Clebinho. De pênalti.
Cobrança de pênalti.
Cobrança de pênalti, mas os dois times tiveram chance para fazer o gol. Aí, no intervalo, 1-0 para o Barcelona. Voltou para o segundo tempo com 2 minutos de jogo. Teve uma falta no bico da área. Quem fez o gol, Davi?
O Wagner.
Agora o Davi acertou. O na hora ele não
fez
viu.
Um golaço, diga-se.
Fez um golaço. Fez um golaço.
É, e o jogador do Barcelona que fez a falta foi expulso.
É verdade.
É verdade.
Aliás, falar no Wagner, a gente falou com ele no final do jogo sobre
o gol.
Sobre o gol.
Wagner, fala desse golaço que você marcou aí, do empate da partida.
Ah, acho que o time começou bem no primeiro tempo. Acabamos perdendo algumas oportunidades. E no segundo tempo eu tive a oportunidade de fazer esse gol. Graças a Deus consegui empatar o jogo aí.
Tem marcado gol no campeonato ou o primeiro?
É o primeiro do campeonato.
É fantástico. Não, a cobrança foi perfeita.
É legal
ele
que eles
colocou
nunca,
a bola dentro
ele
do
já
gol.
Tem a resposta pronta.
É, eles não respondem.
Então você pergunta... Se você chegar com uma pergunta assim fora do comum, ele vai te dar a mesma resposta. Você chega assim... e o seu pé esquerdo tá, é maior que o direito? Ele vai responder... Treinamos bem na semana.
É verdade.
Ele vai... Sempre a mesma resposta.
Bom, aí depois do gol, o jogo ficou equilibrado. Chance para os dois lados. Acabou Guarujá 1, Barcelona 1 mesmo. A gente teve nessa rodada também...
Teve, tem que citar o empenho do Aranha no fim do jogo, né? Que
é foi verdade.
Tentar fazer foi tentar o gol. Cabecear na
quase,
área adversária.
Hein?
É porque o Barcelona, ele tá praticamente eliminado. Esse,
não, ele tem,
esse empate tá... matou o Barcelona.
Não,
né?
Ele tá 4 pontos atrás.
Faltando
da zona
duas
de
rodadas? É
não,
muita
não tá
coisa.
Eliminado.
Não, não tá eliminado, mas
tem como chegar,
se
mas...
ele tivesse vencido, estaria 2
claro,
pontos atrás.
Tanto
estaria
é que
muito
o Aranha foi no, na área adversária tentar fazer o gol.
É verdade. Bom, e a gente teve nesse grupo também, tá bom, 3 Jabaquara 0, Jabaquara desmontando o time.
É, isso
é
uma tristeza.
É.
Os jogadores
triste
já negociados
total,
com a equipe do Balneário Camboriú.
Sair do Jabaquara pra jogar no Balneário Camboriú.
É, não sei qual é a proposta que teve lá, né? Mas 4 jogadores foram, parece que o Ramires foi paulista de Jundiaí e o time está desmantelando.
É meio
infelizmente
triste,
teremos
né?
Uma segunda fase aí meio penosa.
E a gente teve também o PSB São Bernardo 0, Pão de Açúcar 4 ontem, né? Mais uma vitória do Pão de Açúcar.
É uma draga esse PSB, hein?
É verdade. E a gente tem no grupo aqui Pão de Açúcar já classificado, tá bom classificado, Pão de Açúcar 26, tá bom 25, Jabaquara 21... Elo Esporte, São Vicente 16, Barcelona 12, Guarujá 7, PSB 6
pontos. Fernando, durante a semana teve um fato importante aí, deixa claro, pessoal, quais os times que reouveram, né, aqueles 6 pontos perdidos?
Tá bom, da Serra, Guarulhos, Jabuticabal e Campo Limpo, eles voltaram com 6 pontos, entraram com recurso. Recuperaram. O Taboão é um deles, está em segundo lugar, já classificou.
Fundamental, principalmente para
o
Taboão.
O Jabaquara praticamente garantiu a classificação também. Acho que talvez
dificilmente,
um empate aí já segura a onda.
E a gente... Bom, isso foi a rodada do sábado. Sábado, o Orlando foi assistir Rancheriense Tupã.
Teremos post desse jogo.
Teremos post desse jogo.
E no domingo aí já você foi assistir Campinas
do grupo 4.
Iguaçuano, né?
É verdade. Campinas Iguaçuano de manhã fui sozinho. Campinas e Iguaçuano. O Iguaçuano veio de tomar 5-1 do Atibaia em casa e eles precisavam da vitória, né? Pra não distanciar muito, pra não sofrer muito assédio de outros times aí pra classificação. Mas, putz, no primeiro, antes do primeiro minuto, o Campinas já fez 1-0 num escanteio, a zaga do Iguaçuano não tirou. 1-0. Campinas massacrou no primeiro tempo, só no final do jogo o Iguaçuano foi melhorzinho, terminou 1-0 pro Iguaçuano. Segundo tempo, o Iguaçuano destruindo no jogo, jogando muito. 2 contra-ataques. um contra-ataque, Campinas 2-0, deu a saída, o Guaçuano fez 2-1, ainda tentando alguma coisa, continua em cima, mas aí dois contra-ataques depois, o Campinas fez o terceiro e o quarto, acabou com o jogo 4-1, mas o grande nome do jogo foi o goleiro do Guaçuano, Novaes, que se não fosse ele, olha, teria sido 7-8 para o Campinas. No final do jogo,
tem
eu conversei com ele.
Com Novaes.
Vamos ver o que ele falou aí.
Novaes, o Guaçuano agora com duas derrotas, fica mais complicado a classificação, né?
É, realmente a gente fica com uma situação muito difícil, né? Nós estamos saindo de duas partidas de derrota, mas aí a gente ainda tem chance de classificar. A nossa esperança é essa, o nosso objetivo é esse, então a gente trabalha para isso. Então a cada dia a gente vai se dedicar até o fim para conseguir a classificação.
Legal, e mesmo sofrendo 4 gols, você não teve culpa nenhuma nos gols, e você fez umas defesas fantásticas, né?
É, isso daí é... Eu trocaria todas as minhas defesas por uma vitória, ou por no mínimo um empate. Mas é o trabalho que a gente vem fazendo, a gente não gostaria que a gente estivesse aparecendo desse jeito, o trabalho do Kleber, nosso treinador de goleiro. Mas se é dessa maneira, vamos glorificar Deus, porque a gente sabe que Deus tem o domínio sobre todas as coisas.
É, o Novaes.
Consciente aí com...
Não, e ele tem a consciência, ele agradeceu bastante o nosso trabalho. Ele jogou no Guaçuano em 2005, ano passado no Mogi das Cruzes. Gente finíssima, assim. A gente teve nesse grupo também, sábado, Atibaia...
Não, seu fio ainda é o Cristiano.
Ah, é, Campinas, desculpa. Né? Tem o zagueiro, o Cristiano. Zagueiro. Camisa 3 do Campinas.
O Campinas começou bem o jogo. Segundo tempo, quando o Guaçuano estava apertando mais, foi lá, fez 2-1 e resolveu a partida.
Né? É verdade, é a circunstância do jogo, né? Acredito que... É normal, né? A gente estava jogando com uma equipe forte, uma equipe que tem qualidade. E no segundo tempo, aí, logo que a gente fez o segundo gol, né, eles vieram para cima. Só que a nossa equipe teve a cabeça no lugar, teve sabedoria para jogar e conseguiu depois fazer dois jogos e matar o jogo. Dois gols e matar o jogo.
E agora o time praticamente classificado, né? A segunda fase que vai ser a pedreira, né? Grupo de 6 para classificar 2.
É verdade. É sempre assim, né, gente? Mas a gente está preparado, né? Acho que a maioria daqui já jogou, pelo menos, né, um campeonato aqui, sabe como que é. Sabe que na segunda fase não pode acontecer o que aconteceu alguns jogos aqui, de complicar, de não vencer em casa. Principalmente vencer em casa e ir fora e jogar com inteligência, sabedoria e ver se a gente consegue buscar resultados, pelo menos empate ou a vitória.
E o Campinas vai com tudo agora, né?
Não, vai com tudo. O Campinas está com o objetivo aí, está forte para subir.
E vale registrar que esse foi o sexto jogo do Campinas em casa, segunda vitória em casa. O time fora ganhou 5 e empatou 1. Em casa só foi a segunda vitória. Ele não está ganhando lá.
E o Estevam também teve num jogo nesse...
É, estive num jogo fantástico,
jogo do grupo
clássico
5.
Do Vale da Paraíba, né? As únicas equipes de fora da Grande São Paulo presentes no grupo 5, se não me engano, né?
É.
E teve um placar fantástico, né? Foi Jacareí e Josense com vitória de 7-3 para o Josense, que em maneira alguma resume o que foi o jogo, né? O Jacareí fez... O Josense teve o domínio do jogo o tempo todo, né? Mas não da forma expressa pelo placar. O Jacareí fez 1-0 no primeiro tempo, num lance de pênalti. O jogador do Josense, depois de uma rebatida na área, ele colocou a mão na bola, foi expulso, o Jacareí abriu o placar. E com um jogador a menos, o Josense ainda virou no primeiro tempo, 2-1. No retorno para o segundo tempo, o Jacareí voltou um pouquinho melhor, e acabou perdendo a chance de empatar. E na sequência, aos 7 minutos, o Josense abriu 3-1. Depois o Jacareí diminuiu 3-2 e teve um jogador expulso. E com a igualdade no número de jogadores, com superioridade, não conseguiu empatar. Quando o número de jogadores ficou 10-10, o Jacareí empatou aos 35 do segundo tempo. Né? E aí, logo no minuto seguinte, o Josense conseguiu fazer o quarto gol, que matou a defesa do Jacareí, que assistiu o Josense jogar e fez mais 3 gols aí nos 10 minutos finais.
Nossa, massacre.
Ampliou para 7-3. Os 10 minutos finais, assim, o Jacareí simplesmente parou.
Entregou o jogo.
É, e o Josense... A dupla de ataque do Josense, Éder e Robinho, acabou no fim desse jogo, destruiu, chegava no gol e fazia o que queria. O Éder fez 4 gols, foi um destaque da partida, participou de outro também. E o Robinho fez 2 e participou de 3, né?
E você ouviu
Robinho. Eu ouvi o Robinho, vamos lá.
Vamos ver aqui a palavra do Robinho, que fez 3 gols aí, participou de outros 3 nessa grande vitória.
Agora é e sábado lá, treinar forte a semana, e sábado contra o AD, tentar ganhar o jogo e ganhar, né? Vamos torcer pelos resultados dos outros times aí, quem sabe ainda dá pra gente a classificação ainda. Até onde tiver luz, ainda vai tentar, vamos até o fim, vamos treinar firme, com o objetivo lá na frente.
O jogo começou difícil, no intervalo vocês tinham ideia que poderiam vencer com essa facilidade?
Ah, no comecinho nós teve uma falha de marcação, nós sempre entramos desatentos no campo, mas quando nós fomos pro vestiário, conversamos bem, nós vimos onde estava errando e vimos onde nós podíamos acertar e graças a Deus conseguimos fazer os gols aí e sair com a vitória daqui, que foi o mais importante.
É, o repórter aí é burro, falou que ele fez 3 gols, ele fez 2, né? O repórter ficou empolgado com o placar, ele fez 2.
Ele deu uma cafungada no meio da notícia aí,
foi de leve.
A gente prestou atenção nisso aí, né, Sérgio? Vamos ver.
Vamos torcer pelos resultados dos outros times aí, quem sabe ainda dá pra gente a classificação ainda. Até onde tiver luz, ainda vai tentar, vamos até o fim. Vamos treinar firme, com o objetivo lá na frente.
O jogo começou difícil, no intervalo vocês tinham ideia que poderiam vencer com essa facilidade?
Ah, no comecinho nós teve uma falha de marcação, nós sempre entramos desatentos no campo, mas quando nós fomos pro vestiário, conversamos bem, nós vimos onde estava errando e vimos onde nós podíamos acertar e graças a Deus conseguimos fazer os gols aí e sair com a vitória daqui, que foi o mais importante.
Nossa,
bom, gente,
ele
continua
falou
no
meio
programa aqui.
Fungado, né? Caramba!
E aí, Davi? O que você achou?
Davi, fala alguma coisa.
É, ele tava...
Davi não entendeu.
Davi, você tem que falar cafungando, Davi.
Não consegue cafungar, Davi.
Cafunga aí, Davi, rapidinho.
Fala, cara, cafunga.
É, ele estava extremamente gripado, né?
Cafunga, Davi.
Ele não é cafungadinha de nada, Davi. Não. Grande Robinho, desculpa a brincadeira. A gente
teve que brincar,
mandou,
né?
Mandou muito bem, mas não dá pra gente passar por cima dessa oportunidade.
E tem outra entrevista aí do...
É, aproveitei pra falar com o treinador do Jacareí, né? Porque o que fazer aí com a equipe, né? Ter uma molecada nas mãos depois de um resultado ruim, né? O que falar pra molecada? Vamos lá.
Depois desse resultado difícil, o que dizer pra garotada, Vaguinho?
O mais importante é que nós estamos num trabalho a médio e longo prazo. Começamos a partir de 1, 2 partidas atrás, a gente começar a fazer trabalho de renovação. Sabíamos que seria difícil até mesmo pelo resultado em si que nós sofremos hoje, era um derby, ninguém gostaria de sair com um resultado diverso, mas enfim, a molecada procuraram na medida do possível fazer o melhor, tivemos umas perdas importantes na equipe, mas eu tenho que parabenizar os meninos, pelo menos pela força e vontade que eles tiveram dentro de campo.
É, com certeza. Agora, como manter essa motivação para os próximos 2 jogos com a equipe já eliminada?
É uma situação tanto quanto complicada, mas como eu passei para você, que é um trabalho de renovação, já visando acima de tudo o trabalho para o sub-20, que inicia-se em julho, então nós sabemos que temos partidas difíceis, mas o mais importante é continuar passando para eles, que eles são importantes para a equipe e acima de tudo dentro de campo, dando para eles tranquilidade para aos pouquinhos nós começarmos a engrenar e montar uma equipe sub-20.
Dá para perceber que o Vaguinho ele é irmão do presidente Lula.
É, se ele perdeu o emprego de técnico, ele pode ser
porque
contratado como...
Porque o Zacarei ele não jogou muito direito ontem. Porra.
Imitador do Lula.
Irmão do Lula.
É, mas muito simpático, grande Vaguinho e o Jacareí.
Um abraço aí
filosofia...
pro meu amigo.
Jacareí seguindo a filosofia de muitos clubes eliminados, aí já botar o sub-20 para correr.
Verdade. Né? E rapidinho aqui, dá uma geralzinha nos... Opa!
Nossa,
dá nos outros grupos aqui. A gente teve cobertura do grupo 1, como eu falei. Orlando sábado foi ver Ranchariense e Tupã, 1-0 para Ranchariense. Primeira derrota do Tupã no campeonato. E ontem a Cizense 4, Paraguaçuense 3. Esses jogos vão ter cobertura aí no site. Esse grupo está definido já, não tem muito mais a dizer. O grupo 2 a gente teve destaque aqui, a segunda vitória do Guariba seguida.
Verdade, o Guariba venceu fora
virada,
de casa, o Jabo de
virada. E o José Bonifácio caindo pelas tabelas, aí a gente vai ter que ir lá mesmo para matar o time, que provavelmente não vai entrar.
E o Bebedouro também venceu fora, o Fernandópolis por 2-1.
São os destaques, né?
No grupo 3, algum destaque aí, Sema?
Pirassununguense, né?
Pirassununguense. Cuja camisa agora pertence a mim de fato e de direito, ganhou de 7-0 do Grande Boa Vista. Não teve mais nada. Rádio e Velo, o jogo de destaque, Rádio e Velo acabou empatando sem gols.
Legal do grupo 4 aí a classificação, né, Davi? O grupo do Campinas, que do segundo ao sétimo, todos têm chances, né?
Ah, sim. O Campinas já está classificado e o Capivariano eliminado.
O
resto,
outros... todo mundo lutando.
Bom, hã? E o outro grupo...
O quê?
O outro... Estou aqui fazendo sinais para vocês entenderem. O grupo do... Força... Posso falar, você está perdendo a concentração. Bom, outro grupo, o grupo do nenhum resultado expressivo, diferente.
Já teve,
o Osasco
tá
ganhou
bem
em casa, o Ecos ganhou em casa. E só esse resultado que o sistema falou do Jacareí 3.
Guarulhos ganhou?
Josense, Guarulhos perdeu.
E o grupo 6, que é o grupo de Jabaquara, também
já
nenhuma
falamos,
novidade.
A classificação já está praticamente definida, só foi uma briga entre Elo Sport e São Vicente.
E faltam 2 rodadas para a segundona. Para a segunda ou não, para acabar a primeira fase.
O Estevam tem que encerrar o programa e ele está bebendo água nesse momento.
Então, muito bem. É isso, né, galera? Fica assim essa semana. Vamos aí ao tchau do Davi, que fez um desenho. Vai pro
Davi não falou desenho. Nada hoje, hein?
É.
Não, hoje...
Fala um tchau, Davi.
Tô guardando energia para a semana que vai ser bem agitada.
E você não vai fazer nada que nem ontem. É.
Um abraço para todo mundo e no Pan-Americano estamos aí, hein? Muitos jogos no Rio de Janeiro. Já comprei os ingressos ontem.
Um abraço a todos e semana que vem temos mais Jogos Perdidos.
É, na esperança de uma grande viagem no domingo, a gente se despede. Até semana que vem. Um abraço.
Um abraço.